Allora farà sobre il chet di Adamo Rishon, il castigo. Adesso dice che ria terminare una cosa che è un pensiero di Shabbat. Sobre Adamo Rishon, ne stava parlando. No Perek Hei, Pasuk Bet, è scritto Zachar, il Pasuk ora riconta di nuovo. Zei sete todot Adam, yom bro elokim Adam, bidmut elokim asato. Zachar un keiva Abraham, Hashem criou homem masculino e feminino, vai varech otam. E ele abençoou eles, vai cra et shemam Adam. E ele deu o nome para ele de Adam, Beyom e Baram, no dia que ele criou eles. Por que ele deu o nome de Adam? Então, Chachamim falam, talvez tem que achar onde, mas Chachamim falam, porque o Adam vem de Adama, de terra, então deu o nome de Adam, que é de Adama. Então, Shabbat, eu pensei, eu não estava entendendo direito esse casal. Só o homem veio da terra? Davi, quem mais veio da terra? Os outros animais também vieram da terra. Se o motivo que Hashem chamou o homem Adam, porque ele vem da Adama, por que ele chamou os animais também de Adam? Também vem da terra. Então, eu tenho essa pergunta na mesa, na Shabbat, meus filhos quase me xingaram. Mas, Tati, como que um animal pode ser um mente? Um animal não é um mente. Quer que chamar Adam é um mente em Yiddish, né? Quer chamar animal de mente, de Adam? Como que é? Não entenderam, né? Porque eles sabem que Adam é um nome, é um mente, né? Mas é mesmo o cachê. Por que Hashem deu o nome Adam? Se esse é o motivo, porque ele vem da Adam, o animal também. E se essa é a política, se a política de dar nome é de onde que a criatura vem, então o peixe que vem da água, devia dar um nome para o peixe de maio, sei lá, alguma coisa com maio. Adam é de ontem, isso sim, é verdade. Tudo bem, vamos ver, tá certo. Tem outros motivos também, certo? É verdade, o Marcelo tem razão, mas esse motivo aqui que vem da Adamá sozinho não seria, talvez junto com Adamé Leilion, talvez sim. Eu pensei o seguinte, onde que a Agmará fala isso, que é Adamé Leilion, né? É Agmará isso. Tem que ver Agmará dentro também, tem que ver essa Agmará, eu não tenho que citar Agmará isso, tá bom. Então, o que eu pensei em dois tiros sim, pessoal, para responder essa pergunta. Número um, vocês saberem que o Midrash fala que Adam Arishon foi uma coisa, uma perfeição incrível. Você pode imaginar, Hashem criou Adam Arishon. Não veio. A gente nasce, pessoal, com todos os defeitos dos nossos pais, midot, um monte de coisas, né? Porque a gente nasce da barriga da nossa mãe. Imagina só Adam Arishon, Hashem que criou. E a altura, a beleza, o Midrash fala, ele era perfeito, perfeito, né? A Neshama também, que ele foi uma coisa super perfeita. Tanto assim, fala o Midrash, que os Malachim, os anjos, quando eles viram Adam Arishon, eles começaram a falar Shirah para Adam Arishon. Porque eles pensaram que Adam Arishon é Deus, os anjos. Para vocês saberem, do Rambam, nessa parasha, é uma Shirah no Nefesh HaChaim, para vocês saberem, quem que é maior, o homem ou o anjo? É uma Shirah no Nefesh HaChaim. Do Rambam, dessa semana, parece que o homem é maior do que o anjo. Do Rambam, parece que a Neshama do homem é maior do que a Neshama do anjo. Assim parece o Rambam. O Rambam fala que vai para o Nishmas Chaim de Hashem, Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, ele assoprou uma Neshama para a gente, né? Que é diferente que os anjos também, ele fala. Assim que ele fala, o Rambam. Não é brincadeira, tá? Mas então, os anjos, assim que o Midrash fala que os anjos viram Adam Arishon, começaram a falar Shirah, louvar Adam Arishon, pensando que ele é Deus. Ele parecia uma pessoa, uma criatura tão perfeita, tão bonita, tão que parecia que é Deus. Fala o Midrash, assim parece do Midrash, pelo menos, que Hashem falou, vou chamar ele de Adam, para saberem que ele vem da Adama. Isso foi o motivo que chamou de Adam, Mina Adama. Hashem queria que soubessem que Adam Arishon não é Deus. Então Hashem deu o nome para ele de Adam, porque ele vem da terra, para saberem ele não é Deus, ele é uma criatura que foi feita da terra. Não fiz essência do chato mesmo, está respondendo a pergunta. Os animais não teve que chamar de Adam, porque pensaram que o animal é o Deus. Ninguém não pensou que o animal é o Deus. Ninguém não pensou que o peixe. O Adam Arishon pensaram que ele é Deus. Então Adam Arishon chamou de Adam para saberem, não, ele vem da terra. Que foi?
O peixe do homem é verde.
É. Tá bom, mas como o corpo, é verdade, tem razão, Johnny, mas como o corpo vem da terra, parece que isso já descarta a possibilidade de ele ser Deus, se o corpo dele vem da terra. Isso é um chá que dá para falar. Outro pshat que dá para falar, pessoal. A verdade é que Hashem deu o nome para Adam Arishon não porque ele vem da terra. Como falamos, o animal também vem da terra. Hashem quis que Adam Arishon soubesse que ele vem da terra. A pessoa, como a Mishnah fala, certo? A pessoa que ela sabe que ela vem da terra, que ela é, a gente fala, Zechoi ki ofar anochnu, a gente fala, Yamim Noraim, lembra que nós somos terra. A pessoa que ela se lembra, que ela vem da terra, que ela é nada, ela não faz pecados, é um jeito como fazer tshuva e fazer masim tovim, sabendo que ela não é nada, ela vem da terra, ela não chega para ser orgulhosa, porque ela sabe que ela vem da terra, que ela não é nada. Lembram aquela passagem lá, que ela lá em Sanatoi, que fala para vocês sempre, que a gente vem de Afar, a gente vai de volta para o Afar. Então, Hashem não deu nome a Adam, porque nós vemos a Adamá. Hashem quis que nós soubéssemos que nós vemos a Adamá, para a gente lembrar isso para sempre, que nós vemos a Adamá. Por isso Hashem deu o nome Adam para a gente. O animal, Hashem não precisou que ele lembrasse que ele vem da Adamá e ninguém mais, certo? O animal é animal. O homem, para ele não pecar, Hashem quis que ele lembrasse que ele vem da Adamá, Hashem chamou Adam, o homem. Entenderam? É mais uma resposta que ele chamou Dafka Adam. Adam e não os animais. Muito bem. Mais uma coisinha aqui, antes de continuar, rápido, tá tarde, mas tem que falar isso. Não pensei em Shabbat isso daqui. Sabe o que? Eu vou deixar para o final. Se der tempo, eu falo, se não, quero continuar. Na parte do Chet, de Adam Arishon com Havá, dá para aprender várias coisas que é atual para nós, que é negueia para a gente. Peçam bem atenção. Número um, vocês sabem que todos os farim falam que o Nahash é o Yetzirará. O Nahash da Torá, que a Torá fala, era o Yetzirará. Que toda pessoa tem que tenta convencer a pessoa a fazer pecado. O Nahash era o Yetzirará. Dá para aprender, número um, falando de Biruchim já, os caminhos do Yetzirará com a pessoa. Como que o Yetzirará consegue chegar para a pessoa? Então ele tira três lições, o Biruchim, dessa história do rei de Adam Arishon. Número um, uma pessoa que não deixa nenhuma porta aberta, o Yetzirará não entra. O Yetzirará só entra na tua casa se ele vê uma porta aberta. Aí ele entra e ele faz festa. Mas a porta está fechada e não entra. O Rashi fala no Kumash, por que a Nahash Bechlal foi começar a conversar com ela, com a Chavá? Ela viu que eles estavam sem roupa. Assim fala o Rashi. Interessante. Ela viu que eles estavam sem roupa, isso puxou o Nahash para tentar convencer eles. Assim fala o Rashi. Fala o Beruchim, aqui se vê que ele tem que ter alguma porta para poder começar a tentar cutucar a pessoa. Se eles tivessem com roupa, o Nahash não ia vir. Eles estavam sem roupa, isso foi uma porta, como o Nahash achou. O Nahash parece que era uma... que foi?
A cobra
conseguia... Sim. A cobra, aquele, parece da Torá aqui, que era uma coisa muito inteligente, não era essa, certo? Essa cobra. É interessante.
Não sei.
Não sei te dizer, mas era muito, muito... Até diria a palavra certa para ele, que ele era, como se fala, inteligente, mas com maldade. Sabe?
Muito... justificar depois que ela falou assim, você viu o Urá?
Ela não justificou. Não. Vamos ver isso depois. Ela podia falar isso, a Mará fala. Muito bem. Então, a cobra parece que ela tinha... a cobra também tinha Tavá. Se vê no casal também, ela tinha Tavá. O Urashi fala também que ela quis casar também com Havá. Bom, é difícil de entender isso, tá certo? São coisas muito difíceis de entender, baixar para Eishir, mas assim que está escrito. Então, a cobra só chegou para Adam e Havá, certo? Sabe que ele viria sem roupa. Como Rashi fala? Se não tivesse isso, ele não viria. Então, número um que se vê aqui, em relação a Yetzirará, pessoal, que se tem uma porta, daí a Yetzirará vem para a pessoa. Se tudo está fechado direitinho, Yetzirará não vem. Isso é número um. Número dois, fala o Rebiruchim, o Rashi fala que a Nahash queria começar a conversar com a Chavá. Como que conversa com a Chavá? Puxa a conversa. Ele começou a conversar. É verdade que a Hashem falou tudo. E ela não falou. Ele começou a conversar. Começando a conversar, no fim, a Nahash pegou ela. Falou, fala o Yeruchem, é a segunda coisa. Conversar com o Yetzirará. O Yetzirará está pronto em discutir com você. Faz, não faz, talvez sim, talvez não. Ele começou a discutir com você, você cai na armadilha dele. A pessoa tem que saber, quando o Yetzirará vem para a pessoa e falar não e acabou. Isso quer dizer, nem pensar nisso, certo? A pessoa começa assim, fazer um debate nela com o Yetzirará, no fim ela cai. O Yetzirará conseguiu porque ele começou a fazer um debate com a Havá e começou a conversar com ela e ela caiu. Isso é o segundo. Mas o terceiro, que ele fala, isso para mim, né, eu gosto muito desse terceiro, terceiro conselho que ele tira daqui para a gente. O Rebiruchan fala que o Derech do Yetzirará, por exemplo, ele fala com a história com ele. Ele falou que ele foi no médico uma vez, ele está doente, fala de Beruchon, que o médico falou que ele não pode comer mais ovo. Não é bom para a saúde, para ele, ovo. Então ele está voltando para casa pensando, não posso comer mais ovo, mas eu não posso comer mais nada. Assim que o Beruchon falou, pensou para si. Então ele pensou, mas que bobeira que eu falei. Claro que posso comer muita coisa. Ovo não posso comer, mas tem outra coisa para comer também, fora ovo. Fala de Beruchon, o jeito da dada pessoa é assim, ah, mas pela Torá não pode comer nada. Isso a gente ouve bastante isso daqui, esse argumento. Pela Torá não pode comer mais nada. Isso não pode comer, isso não pode comer, isso, não pode comer mais nada. E pronto, acabou. Um argumento de Yetzirará. E não é verdade. É claro que pode comer, de muita coisa que pode comer, mas Yetzirará, ele quer convencer a pessoa para não ir no caminho da Torá. Ele fala, não, mas você vai nesse caminho, você não pode comer mais nada. Isso que é o caminho de Yetzirará. Ele exagera nas coisas, né? Faz pensar que é mesmo assim. Falou de Beruchan, o Yetzirará, a Nahash, chegou para Havá, o que ele falou para ela? O que ele falou para ela? Falou para ela, Afki amar elukim no tochlu mikol etzagam? Hashem falou para vocês, vocês não podem comer de toda a árvore? Porque o Nahash sabia que ele, como ela falou, que pode sim comer. O Nahash quis convencer ela, olha, não pode comer mais nada, não pode comer mais, desse jeito. Falou Havá para o Nahash, não é verdade. Não é verdade. Mas também isso, o Nahash, me priesa da anocher, podemos sim comer. Podemos sim comer. O me priesa, se eu toco a da anamar eloquim, eu toco lu. Quer dizer, é simplesmente uma tentação do Yetzirará, que ele quer tentar para a pessoa falar, não pode comer nada. Não é verdade. Você aprende daqui também. Ele caga. Tem aqui o Meshe Chochma, ele fala. Isso são as três lições do Yetzirará.
Três mais uma.
Quer ver?
Que a Nahash falou assim, ó, já encostou, né? Da vida possível, né? Aí falou assim, que, ah, ele já chegou até aqui, já encostou, ele não viu que não aconteceu nada.
Vai pra frente. Vai, sim.
Outra coisa. A pessoa já tá quase explicando.
Ah,
já
tá, muito
ah,
bem.
Ah, vou, eu já tô aqui.
Já tô no meio, tá, vou pra frente. Já,
não,
já tá delicado.
Tem um problema de Jackman, que ela apresentou uma coisa que a Shem não tinha falado.
É verdade. Não, é verdade. Tem mais isso, né? Manifestação de Tirará, eu pensei só essas três. É verdade. É verdade. Você tem razão. São, o Passuk tem um Meshachoch muito bonito. Ele fala, quando a Shem chegou e falou para Adam Arishon que ele não pode comer, ele Tzadas, ele Tzachaim, ele fala assim, vai tzav, Passuk Tetzayin, vai tzav Hashem Elokim al Adam, lemor, mikol eitz hagan achol tochel. De toda árvore do gan você pode comer. O meitz hadas, toiberá lo tochal mimeno. Do eitz hadas, você não comer. Que biyom acholcha mimeno motamut. No dia que você comer, você vai morrer. Para que Hashem teve que falar de todas as árvores você pode comer? Hashem podia falar, olha, meitz hadas, você não pode comer. Já entenderia que o resto ele pode sim comer. Para que Hashem teve que falar, olha, de toda árvore se pode sim comer? Fala o Meshe Chochma, que aqui está o Merumaz, aquele Yerushalmi famoso, que o Mesirat Sharim traz, outros trazem. O Yerushalmi fala que quando a gente vai ter que prestar conta no mundo vindouro, vão ser que dá Adin Vechesbon, porque Hashem vai falar para a gente, eu criei uma maçã. Por que você não comeu a maçã? Maçã, não tem proveito desse mundo. Eu criei uma laranja. Nós vamos ter que prestar conta da língua responde para Hashem, porque nós não tivemos proveito desse mundo. Hashem criou esse mundo para ter proveito. E nós não tivemos. Assim fala o Yerushalmi. Fala o Meshe Chochma, está vendo mais nesse passo. Hashem falou assim para Adam Arishon. Mikol Eitz Hagan, achol tochel. É uma mitzvah comer. Não só que você pode comer. Se você pode comer essas frutas, é uma mitzvah que você come essas frutas. Eu criei as frutas para isso. Eu fiz as frutas para você comer. E se dá a cedera, não toquei, para não comer. Assim fala o Meshe Chochma, Pshat. Tudo bem, tá certo. Não, olha, não. Fala a verdade, Davi. Deixem chamar em comer é uma coisa de tzadikim, tá bom?
Mas,
ok? É verdade, mas aqui ele fala o Meshe Chochma, eu estou comendo porque Hashem quer que eu tenha proveito desse mundo. A sempre que eu tenho proveito.
Eu sei.
É verdade. Então, Davi, tem que ver o Sirat Sharim. No Sirat Sharim lá, em Perikter Vavo Tetzain, ele explica como que isso bate com Prishut. Tem que ver lá no Sirat Sharim. Ele explica que se é uma coma tava por tava, né? Daí você tem razão. Mas se é uma maçã, a gente criou a maçã para nós comermos a maçã, para ter proveito dessa maçã, satisfazer da maçã, certo? Então, eu não sei se eu falei para vocês, mas até parece piada, mas eu ouvi dizer que ele falou mesmo. Acho que o filho do Hatam Sofer, ou o neto do Hatam Sofer, foi? O neto do Hatam Sofer, um dos Sofrim, tá? Eles estiveram na Suíça, e eles viram, foram numa montanha na Suíça, viram as... Quem já esteve na Suíça aqui? Ninguém? Então, ele estava na Suíça, e ele voltou, e ele falou que ele acha que no Lama Bak, quando vai ser Dinva Hezbon, vão ter que dar dentro do Hezbon alguém que não teve na Suíça. A Shem vai falar para ele, para que eu criei a Suíça? Para quê? Não para ter proveito da Suíça? É tão bonita a Suíça, ele falou. Que ele acha, ele falou assim rindo, né? Que ele acha que eu tenho que dar dentro do Hezbon. Eu pensei comigo, olha, pode ser até que sim, mas Halavai, nós já estivermos lá naquela parte do dentro do Hezbon. Tudo vai estar tudo pronto, só isso vai ser nosso pecado, que nós estivermos na Suíça, né, Fábio? Em todo caso, esse é o Shaolin, que a Shem criou esse mundo para ter proveito desse mundo. E a Suíça, que ele falou, aquelas montanhas, é lindo mesmo, tá? Para vocês saberem. Aquelas montanhas de neve, é uma coisa do outro mundo, né? Então, para que a Shem criou isso? Não para ter proveito, para admirar essa criação? Muito bem. Agora, voltando para o assunto, aqui tem um pedaço muito, muito interessante. Prestem atenção. Olha no Passuk, todo mundo olha no Passuk, olha daí. Olha no Passuk. Vamos continuar a ver os psukim. Então, o Nahash veio falar para ela, é verdade que Hashem não deixa de comer nenhuma fruta? Respondeu Chavá para o Nahash, não, não é verdade. Chavá começou a conversar com o Nahash, falou, não é verdade. Podemos sim comer, só do Eitz Hadas não podemos comer. E Hashem falou que se nós comermos do Eitz Hadas, e ela acrescentou, né, encostar também, e Hashem falou que a gente vai morrer. Vai comer a Nahash, passou o Galat, o Nahash falou para a mulher, Lomotemutun, não é verdade, vocês não vão morrer. Que eu dei ele, que Hashem sabe, Hashem não quer que vocês comem, porque ele sabe que vocês vão ficar como ele. Bom, o Rashi fala, Lomotumutum, o Rashi fala, Dachfa Atchenagabo, Nahash empurrou a Chavá, até que a Chavá encostou na fruta, desculpa, Amar lá, e ela não morreu. Então, a Nahash foi para a Chavá, que Hashem se emitava no guia, está vendo? Você falou que Hashem não deixou você encostar e comer. Se encostou e se não morreu, tá vendo? Então é tudo mentira, é tudo papo. Tudo papo. Pode encostar, pode comer. Muito bem. Fala a Torá em Passuk Vav. Batere a Isha que tova etz lemachal. Olha o Passuk. A mulher viu que a fruta estava gostosa para comer. E bonita. A fruta era bonita. Tava desejo quando você via a fruta. Ele também é bom para ficar inteligente. Ela pegou a fruta e ela comeu. Ela deu para o marido dela também. Então tem aqui dois rashis que lechorá, em princípio, são mamash tirot, os dois rashis. Rashi fala, Vatara Isha. O Rashi fala, Ra'ata dvarash lachash venau la beminato. O Rashi fala que a Chavá, ela se convenceu. Ela viu que o Nahash tem razão. Ela encostou na fruta. Ela viu que ela não morreu. Ah, ela não morreu? Então ela acreditou na Nahash, que ela, é tudo papo mesmo. Ela pode comer também. Ela não vai morrer. É tudo papo. Assim que o Rashi fala, Batara Isha, o Rashi fala, ela acreditou no papo, no, na conversa da Nahash. Ela se convenceu. Ele tem razão. Depois o Rashi, Batitem Gamle Isha, o Rashi fala, por que a Chavá deu a fruta para o marido dela também? Lembra por quê? Porque Chavá deu a fruta para o marido dela? Para ela não morrer e o marido vai ficar sozinho, vai casar com outra. Mulheres são ciumentas, né? Quer dizer, ela vai morrer já. Ela está preparando já para o marido não ficar vivo.
Mas ela foi antes dela comer e uma foi depois. Depois ela comeu, ela viu que era verdade. Antes de comer, ela achou que era
verdade. Antes de comer, ela
achou que era verdade. Ela comeu, então ela viu que tinha
morte. Como que ela viu que tinha morte?
Porque ela viu, ela falou que seria entre,
haverá.
depois de comer, ela começou a ter consciência.
E da consciência, ela já sabia que ela ia ter morte?
Por isso, senão...
Não, peraí. Isso é muito chato você falar, tá bom? Peraí. Então, Urashi fala que estava com medo que ela vai morrer e ele não vai morrer, então ela não queria que ele casasse com outro, ele estava que se eu morro, que meu marido morra junto também, certo? Assim fala Urashi. E eu acho uma tira. No começo, Urashi falou que ela acreditou na Nahash, na cobra. O que quer dizer? Ela acreditou na cobra, que a cobra, que ela não vai morrer. Ela se convenceu. Não, então ela se convenceu que ela não vai morrer. O que de repente agora ela vai dar para o marido? Porque se ela morrer, mas como? Se convenceu que você não vai morrer. Se ela aceitou a comer, pessoal, a fruta, Urashi falou, porque ela aceitou a comer a fruta, porque ela se convenceu que ela não vai morrer de comer a fruta. Como que de repente ela dá para o marido que ela... Eu acho uma tira, uma contradição.
Se você já fez... Eu besteira que ela fez, assim.
Mas que besteira?
Quando...
Tá bom.
Se você tirar ela lá, e tá atacando a pessoa aí, e ataca, até você se convence que isso é certo. Mas depois que ela fez, ela...
Muito bem, Davi, muito bem. Então, deixa eu falar melhor. Muito bem, você falou muito bem, mas deixa eu falar melhor. O Bichas Pérez, o Stifler, ele fala que é tão importante para nós vermos isso. Para o Stifler o seguinte, isso quer dizer a cor no guiote da pessoa. Lembra que eu falei para vocês uma vez, e lembram disso? Pessoas pensam que Bechira Hofshi, livre-arbítrio, quer dizer eu escolher entre a cabeça e os desejos. Isso é Bechira Hofshi. Meus desejos falam para mim, sei lá, fazer um pecado. Minha cabeça fala para não fazer um pecado, eu tenho que escolher entre meu desejo e minha cabeça. Isso é Bechira Hofshi. Assim que pessoas pensam, e não é assim. Ninguém não faz uma coisa sem que a cabeça manda ele fazer. Ninguém. Bechira Hofshi não é escolher entre os desejos e a cabeça. Bechira Hofshi quer dizer, pessoal, a pessoa deixar se influenciar pelos desejos da cabeça dela ou não deixar se influenciar pelos desejos da cabeça dela. Essa, isso que é Bechira Hofshi. Ninguém não faz uma coisa que o desejo manda se a cabeça dele não manda fazer. Assim que vai, a cabeça manda e a pessoa faz, né? Kor Negiut é muito grande. A pessoa que ela tem um desejo, ela começa a pensar, aqui por exemplo, a fruta parecia super gostosa. Estava queimando a Tabal, o desejo da fruta. Dova Eitz Lemachal, Tabal Leinai, parecia uma coisa do outro mundo essa fruta. Então ela queria comer a fruta. Qual que é o problema? Talvez ela morrer? Não, não vou morrer. Ela se convenceu mesmo que ela não vai morrer. A Nahash tem razão. Mas ela só se convenceu porque ela estava com o desejo de comer a fruta. O desejo de comer a fruta fez ela se convencer que ela não vai morrer. Outro, se não fosse o desejo, pessoal, ela teria pelo menos... Alguém tem uma coisa que talvez é veneno, pessoal. Ela não vai comer, mas talvez não, mas talvez sim. Ela não. Ela, o desejo fez com que ela acreditasse na Nahash. Ah, é verdade, ele encostou, não é? E ela se convenceu. Ela comeu a fruta, passou a tabá, passou o desejo. Ela começou a pensar, talvez eu vou morrer. Ela não pensou isso antes de comer. Isso você falou, né, Davi? Ela não pensou isso antes de comer. Por que não? Porque o desejo não deixou ela pensar. O desejo cegou ela e fez ela ter certeza que ela não vai morrer. Se convencer que não vai morrer. Depois que ela comeu e ela passou o desejo, ficou quieto o desejo, ela começou a pensar, talvez eu não morrer sim. Sabe o quê? Deixa eu dar para o meu marido também. Assim, se eu morro, ele também morre. Mas isso que é o chato. Assim fala o Starkler. E daí, certo? E daí depois Adam e Arishon comeu também. E eles ficaram inteligentes. Bom, o que aconteceu? Isso é um assunto separado. Mas ficaram inteligentes. E Hashem deu castigo. Hashem deu castigo para todo mundo. Todo mundo foi castigado aqui, como vocês viram. A mulher foi castigada. Então, deixa eu ver o que o Johnny falou. Então, Hashem chegou para Adam e falou, você comeu da fruta que eu não deixei comer? Então, Adam Arishon, ele falou para Hashem, presta atenção. É, claro que eu comi. A mulher que você me deu, ela que me deu para comer. Assim que ele falou. Falou bem feio. E Rashi fala, Kan kafar betová. Ele foi kafui tová, Adam Arishon. Hashem fez um favor para ele, Hashem. E ele chega e fala desse jeito para Hashem, é... A mulher que você me deu essa fruta. É um kafui tová. Assim que o Rashi fala. É importante lá frisar aqui, porque, sei lá, eu tenho uma pergunta aqui, eu não entendia direito, por que é kafui tová isso? Essa Kafuto vá, pessoal, normalmente quer dizer, alguém me faz um favor e eu não reconheço o favor que me fez. Aqui que a Dama Rishon falou era verdade. Quem que fez ele pecar? Foi a Isha. Foi a Isha que fez ele pecar. Então, por que era chamado Kafui Tová aqui? Tem que pensar sobre isso um pouquinho. É verdade que ele falou? A resposta deve ser, pessoal, que a resposta deve ser essa. Hashem deu a mulher para ele, é um favor para a pessoa, para o Adama Rishon. Você não tem dúvida. O Adama Rishon tem que saber como usar a mulher. A Gmará, por exemplo, fala, certo? Que quando o homem, ele se aconselha com a mulher, com a esposa, não se aconselha com a esposa. Então fala a mulher, fala a Gmará, em relação a Gashmiut, em relação ao material, aconselha. Em relação a Ruhamiut, em que rei ele mandar o filho, por exemplo? O que a mulher entende de que rei ele mandar o filho? Em que yeshiva mandar o filho? Ela entende que yeshiva que estuda bem a mulher? Então isso é o homem que decide, certo? Então, Ruhamiut, que rei vamos trazer em casa? O homem. Tudo que é Ruhamiut, é o homem que decide. Gashmiut, coisas de Gashmiut, coisas pequenas, né, de dinheiro, mulher que decide. Mulher que manda. Assim fala a Gmará. Então, a pessoa que vai beneficiar a mulher no Hamiut, ele está fazendo errado as coisas. Não é para isso que a Shem deu a mulher para ele. Então, ele é Kafui Tová. Porque a mulher, certeza que é um favor. Vocês conhecem a piada que um Batran, nos Estados Unidos, fala muitas vezes a piada. Ele fala que ele falou para a esposa dele que as coisas grandes, a esposa que vai resolver, e as coisas pequenas. Então, as coisas grandes. Se Bush vai atacar Iraque, se as coisas de Nova York, coisas grandes, a mulher que decide essas coisas. As coisas pequenas, quanto dinheiro gastar em casa e tudo, isso é ele que decide, né? Por piada. Então aqui é sim que a fui tová, porque a mulher é um favor para o homem, ele tem que saber como usar, certo? E interessante, pessoal, só para vocês aprenderem mais uma coisinha nessa história aqui, isso está falando, depois que ela fez ele pecar, depois que ele foi castigado, tudo está escrito na Torá, que Adam Arishon deu nome para Havá, Havá. Depois de tudo essa história, ele deu Havá. Ele deu nome para ela, Havá. E por que Havá? Rashi fala, Havá é que ela é a mãe de toda a criatura. Isso é um elogio para Havá. Então falam os farim, que é interessante. Depois que a Havá fez ele pecar, todo causou pânico para o mundo inteiro. Né? Mesmo assim, ele deu um elogio para ela. Isso, tem que aprender disso, pessoal. Todo mundo sendo casado daqui a pouco, que todo mundo pode errar, a esposa pode errar, como o marido pode errar também, certo? E não porque a esposa errou, então tem que agora perder o respeito pela esposa, aí não tem nada a ver. Ela errou, errar é humano, como se diz. Então Adama Rishon, mesmo que Havá errou, Adama Rishon continuou com o mesmo respeito e elogiou a esposa dele, mesmo depois do pecado também, tá? Mas voltando aqui, então Hashem falou, você comeu? Sim, a esposa que me deu. Hashem foi para a mulher e falou para a mulher, o que você fez? E ela falou, não fui eu. A cobra veio para mim e me convenceu a comer. Falou Hashem para a cobra, você vai ser castigado. E Hashem não perguntou para a cobra, não deixou a cobra falar algum argumento como Havá e Adam. Fala Gmará, que daqui se aprende, ento anin lemeisit. A cobra, ela é uma meisit. Meisit quer dizer, tentar convencer a outra pessoa a fazer um pecado. Não tem que dar argumento para a cobra. A cobra poderia, se a Shem perguntasse para a cobra, como que você fez isso? Fala Gmará, Johnny. A cobra teria um argumento, um tiruto muito bom. Como assim? Ele tem que obedecer eu? Eu falei para ele, para ela comer, mas ela não tem que obedecer eu. Vivre Arav, vivre Atal, vivre Mishamim, fala Gmará. A cobra poderia falar, ela devia ouvir o rabino, não ouvir o aluno. Ela poderia ter esse argumento e seria bom argumento, fala Gmará. Mas a Shem nem perguntou, por quê? Porque um meisit, uma pessoa que convence outro a fazer pecado, pessoal, é a pior coisa que existe. Não sei se lembra, falamos não é sobre isso, que o pior targado de uma pessoa é meisit. Você não tem nada disso. O que você tem de convencer? A pessoa que convence você faz pecado junto, você está convencendo ele a fazer um pecado. Você não tem nenhuma nada disso. Chutou que machucou lá, quis fazer outro pecado. Isso é uma coisa muito mal, que a Shem fala, entro a mim no meisit. Nem se procura um argumento para o meisit. Meisit quer dizer... Em português, incitar, eu acho que se fala em português. Instigar. Instigar. Instigar, se fala? Incitar. Tudo bem, é isso aí, tá certo?
Tá. Agora, o castigo dela é que ela não vai ter nenhuma castigo... relação com a chama, porque todo
então,
mundo
então, vai ficar em comida. Muito bem, Jânio. Então, fala, o Sarim, muito bem, Jânio. O Sarim explica, peraí, Marcelo, um dos castigos dela foi que ela vai comer pó. Onde que ela vai? Pergunta a todos os Sarim, isso é uma brajá? Ouça uma brajá, pessoal. Se pó fosse a parnassá para a pessoa, custaria R$2 por mês, uma família de 10 filhos. Porque R$2 tem que tirar o pó, isso talvez custa dinheiro, mas o pó não custa dinheiro. Imagina só como seria, não teria desemprego. Seria ótimo se fosse assim. Então a cobra tem é ótimo. Onde que ela vai? Ela tem que parnassar, não tem que ter emprego, não tem que ter nada. Amechaya, que clalá que é essa para a cobra? Falam todos os farinhos, isso que o Johnny falou agora. É claro que é uma clalá muito grande, que a pessoa não tem que chegar, ela não tem que chegar para Hashem. Hashem falou para ela, não quero ter a ver com você. Você não vai ter que chegar para mim. Hashem cortou o contato com a cobra. Quem?
Nenhum animal precisa chegar para Hashem.
Por que não?
Eles não fazem isso. Não tem existido esse pedido para Hashem, para dar essa animal. Mas uma coisa para o homem aprender, né? Porque o animal em si não tem isso. Claro. Chegar para Hashem.
Mas nefesh, mas não como homem. Então o cara está perguntando, o Fábio, animal não pede para Hashem. É, ele tem razão, Fábio. Animal não pede para Hashem.
O animal também não discute com Hashem. São coisas assim que a gente não. O animal também não leva
para Hashem. Então qual que é o chato aqui? A cobra?
Não, o Hashem está na cara dele, o Hashem está na cara dele.
Mas assim, é isso?
É de ligação.
Não pede porque ele não sabe o que está pedindo, mas desde o animal está pedindo, talvez a gente.
Não está pedindo. Eu acho que o Marcelo falou é melhor também. Eu nunca ouvi assim, puxado. Mas você está falando que não me pedi. Como?
Alguém me pediu,
mas escutou o animal. É? Pode ser. Ou isso, tá certo? Mas tem que pensar. Uma boa pergunta. Perguntou bem. Pessoal, perguntando muito, pergunta muito boas aqui. Peraí. Então, isso fala. O homem. Isso que ele tem que comer, ketchup, arroz, feijão e carne, essas coisas, às vezes não tem tanto dinheiro para isso. Então tem que pedir para Hashem, a crise está tão grande, ajuda, manda algum dinheiro aqui para a gente, está difícil para nascer. Então esse é o contato que a pessoa tem com Hashem, e a cobra não tem esse contato, então é uma clalá mesmo. Alguém que não tem contato com Hashem é uma clalá. Desculpa, eu tenho só. Um dos motivos que o Kliyakar traz um lugar, porque não pode pegar juros, porque não pode pegar, tem muitos motivos, tá? Mas um dos motivos que não pode pegar juros pela Torá é isso. Sim, interessante. A pessoa que vive de juros, então ele nem precisa chegar para a Hashem, tem crise, não sei o que lá. Todo dia 5, né, quando o cara paga a dívida de volta com juros, né, pegava os juros, todo dia 5 cai da conta dele os juros, ele está sossegado e ele vive de juros, né? Isso não é bom. A pessoa tem que viver... Esse mês, olha, não sei como vai ser mês que vem, não sei como que eu vou ganhar dinheiro no mês que vem, vou pedir para Hashem, Hashem, por favor, me ajuda. Assim que ele fala. Agora que na atualidade, isso é um pouco difícil de entender, dos dois lados. Número um, até que ele vive de juros, tem que pedir para Hashem, para o cara pagar para ele, que muitas vezes ficam devendo e não pagam, número um. E número dois, é difícil de entender, mas assim que ele fala, cria a cara. Em todo caso, isso é uma piada. A pessoa não ter contato com Hashem. Que foi, Hashem? Sim. Mas por que foi castigada? Isso pergunta, essa pergunta. Por que a Nahash foi castigada? Se isso que é o tafki dela. O tafki dela é fazer a pessoa pecar. Eu não tenho uma resposta boa para isso. Saiba que perguntam. Os Balei Machalá perguntam essa pergunta. Eu não tenho uma resposta boa para essa pessoa. Tá certo? Que foi?
Deixa eu só falar com o Raval, mas ela foi.
Ah, é? Sim, você ouviu? Ah, tá certo. Boa resposta. Boa resposta. Não, mas ele viu. Mais do que ele pediram para ele fazer, não tem que fazer. Pode ser. Vamos chegar para lá.
Eu tinha que fazer até
um. Será que foi? É, entendi. É que o farol é a mesma coisa. Muito bem. Muito bonito.
Essa regra de Guimarães, de Granada, acho que me chamei. Acho que me chamava ele, se ele arraiava. Nunca a gente viu um
cara. Muito bem. Falando sobre isso, uma vez. Vamos lá. O Chá pergunta essa pergunta. Vamos deixar isso de lado agora. Vamos falar isso depois, tá bom? Uma boa pergunta. O Hatam Sofer fala um chá muito bonito sobre isso. Vamos deixar isso de lado. Mas então, o castigo, pessoal. Então, Hashem castigou a cobra. Hashem castigou também Havá, que ela vai ter sofrimento na gravidez dela, no parto dela. No parto dela. E vai ter sofrimento também na criação da criança, né? E vamos chegar para Adam. E Adam, Hashem também castigou. E qual foi o castigo de Adam? A Torá fala: Adam amar que chamata la kol ishtecha. Se ouviu que a esposa falou, batochal naetz, então arurá adamá bavurecha. A terra que seja amaldiçoada por causa de você, beitzavol toklena kol emechaecha, vai ser difícil você, com sofrimento você vai comer, olha essa clalá. Bekotz bedardar tatzmiach lach, vachalta et esse vasabe. Vai crescer espinhas, você vai comer plantas, doziata pecha tochal lechem, você vai com suor, você vai comer o pão. Quer dizer, até lá, pessoal, era muito fácil a comida, comer. Chegava, tirava e comia, não era difícil. Agora vai ter que arar, vai ter um monte de coisas a fazer na terra, é muito difícil você... Isso foi a clalá de Hashem. Número um, pessoal, eu quero que vocês, como falei para vocês várias vezes, tem que tirar a kafá da Torá. A Torá não foi dada para a gente estudar só o pirush amirim, mas sim aprender. Daqui, número um, eu quero que vocês tiram um engano que muita gente tem, até eu digo bons, certo? Que pensam que trabalhar para ganhar dinheiro é um certo objetivo. Vou falar depois sobre isso, tá certo? Pensam que isso que é uma pessoa que não trabalha, tá? Então já faz o objetivo. Olhando para a Torá, a gente vê aqui da Torá que isso que nós temos que trabalhar hoje em dia para parnassá, isso foi uma clalá que a Kadosh Baruch Hu deu para a pessoa. Tem que trabalhar mesmo. Me falo que não. Tem que trabalhar para parnassá. Não adianta, não tem jeito. Ninguém não se livra dessa clalá. Mas não que trabalhar seria uma coisa, um objetivo. Nós temos o Mesirat Yesharim. Mesirat Yesharim, ele fala sobre isso. No meio do Sefer dele. Número um, então, não é objetivo. E número dois, pessoal, não isso que traz a parnassá. É muito importante saberem isso. A parnassá, o Mesirat Yesharim escreve lá assim. A parnassá Hashem dá para a pessoa. Porém, Hashem deu um knas. Sem falar no Sábio Xerim, o Knas é uma multa para o ser humano. Olha, ser humano, você não vai ganhar a parnassá de mim até você não trabalhar duro por isso. Isso foi um Knas que a pessoa ganhou, o ser humano ganhou por causa desse pecado. Certo? Mas então por isso não é nada que isso, não é nenhum objetivo, não que sem isso, isso que traz a parnassá, pessoal. Não é isso, a parnassá é a Hashem que dá. Porque Hashem falou, por multa, até lá a gente ia ganhar a panassá de Hashem sem trabalhar. Agora nós ganhamos a panassá de Hashem só com trabalhar. É panassá de Hashem, não o nosso trabalho que dá a panassá. Não sei se contei para vocês uma vez. É muito importante saber isso que é Ashkafá. Eu morava em Israel. Então, quando eu nasci, acho que foi minha primeira filha, se não me engano, foi. Então, eu peguei uma parteira, fora no hospital, sabe, no hospital, lá em Israel... É diferente do que aqui no Brasil. São mais pessoas mais frias, mais objetivas, né? Como aqui, que elas... É diferente. Às vezes são muito secos também. Então eu peguei uma parteira particular, paguei para ela uma datiá, uma religiosa, para ajudar, que ela fica com minha esposa no parto, tá? Para ajudar. E ela me perguntou assim, depois do parto já foi, né? Ela me perguntou assim, é uma clalá que a Shem deu. É uma clalá que Hashem deu para a mulher que ela sofre no parto, né? Nossa paraxá. Então, talvez o que ela faz é errado. Ela tenta sempre amenizar a dor e o sofrimento da mulher, né? No parto. O trabalho dessa parteira é isso, amenizar o sofrimento do parto. Talvez ela verá isso. Hashem quer que a mulher sofra. E eu estou tentando amenizar o sofrimento da mulher, estou fazendo contra a nação do Hashem. Ela me perguntou, que talvez ela não pode fazer esse trabalho. Então, eu respondi para ela, está enganada. Nós temos que cumprir 613 mitzvot. Mitzvot. Hashem quer que nós cumprimos. Klalot, não tem mitzvah de cumprir. Infelizmente, todo mundo passa pela klalot. E toda mulher sofre. Mas se dá para amenizar o sofrimento, é claro que pode. A pessoa que pode amenizar a klalá, que não seja tão forte em cima dele, seja um pouco mais fraco, achei não. Se existe uma pessoa, pessoal, que a klalá de bezeata pecha tochal lechem, não é tão forte. Ele consegue fazer que seja mais fraca? Halevai! Halevai! Ashrei não! Abençoado é essa pessoa. Todo mundo tem que passar por uma clalá. Mas se ele pode amenizar, é claro que é melhor. Mitzvah, 613 mitzvot, não podemos se virar. Temos que cumprir. Mas clalot que Hashem faz, se ele pode amenizar, claro que podemos. Isso em relação ao parto, certo? Em relação a parnassá também. Uma pessoa que ela pode amenizar, o clalá do parnassá, pessoal, se dá. É difícil, tá bom? A pessoa que consegue, fica um pouco mais fácil para nascer para ele, não tem um milhar de lachmir. Não, eu vou deixar em mim, eu vou cair na pelada, cadê os baruchu, eu vou fazer 24 horas por dia. Não tem assim, não? Estão entendendo? Isso é número um. É muito importante saberem isso, porque muitas pessoas se enganam nisso, tá bom? Muitas pessoas se enganam nisso. Número 2. Tem aqui uma pergunta que o Hatam Sofer traz, que um Hassid Echad perguntou para ele. Hassid Echad perguntou para o Hatam Sofer. Hashem falou, quando vão comer da fruta, meitzadas, vão morrer. Então, o castigo é a morte. O Rashi fala que não é que vão morrer na hora, o Rambam fala também, mas foi decretado morte, porque o castigo foi decretado morte. Então, Adão Arishon comeu a fruta, e o castigo foi decretado morte. Por que Hashem teve que dar mais um castigo? Mais um castigo. Porque daqui dois castigos. Hashem falou, o castigo vai ser, como estamos. Quando vocês comerem a fruta, vocês vão morrer. Então o castigo é a morte. Ele comeu e foi decretado a morte. Chegou a Kadosh Baruch Hu, agora é mais um castigo. Qual? Por que mais um castigo? Assim o Hassid Echad perguntou para o Hatam Sofer. Pergunta muito forte. Muito forte. Então o Hatam Sofer respondeu para Derech Halatzá, por piada. Não levam a sério, por favor. E assim. Adão Arishon fez dois pecados aqui. Um pecado que ele comeu de Eitzadás. Outro pecado que ele ofereceu à esposa dele. Então, pelo pecado que ele comeu de Eitzadás, a morte, foi decretada a morte. Mas pelo pecado que ele ofereceu à esposa dele, tem que ter um outro castigo. E a velha que está muito mudilhada no Pasuk. O Pasuk fala assim, o Ladam Amar, que chamata al kol ishtecha, você ouviu a voz da tua esposa? Daí, por isso a Arurada amava a Mureka. Então foi por esse pecado que ela foi castigada. Assim fala o Hatam Sofer, poder Halatzah, não levam a sério. Mas, o que eu queria falar para vocês, a resposta certa para isso, para essa pergunta, é outra completamente. Prestem atenção. O Robô Talvavô, no Shara Bitachon, ele faz uma pergunta lá. Ele fala. A pessoa que sai trabalhar, ela tem que saber Shara Bitachon, como estava bom, para saber direitinho qual que é a parte dela que ela faz o trabalho, que Hashem faz, certo? Ele pergunta lá no Shara Bitachon, por que Hashem fez que a pessoa tem que trabalhar pela Parnassá? Hashem pode fazer tudo o que ele quer, certo? Hashem podia fazer um mundo que a pessoa não caísse mão para a pessoa todo dia. Seria uma raia, como para a cobra, a mesma coisa. Por que mesmo Hashem fez que a pessoa tem que trabalhar, suar para Parnassá? Assim pergunta o Chovot al-Vavot. E ele fala duas respostas. Davi. Uma resposta ele fala porque Hashem queria testar a pessoa. Lenassot. Hashem queria ver como que a pessoa vai trabalhar. Olha para vocês saberem. Uma pessoa que trabalha tem muito mais nisyonot que uma pessoa que não trabalha. Hoje em dia, especialmente, em tudo. Um rabino, também, todo mundo tem nisyonot na vida, certo? Todo mundo tem testes, mas a pessoa que vai trabalhar hoje em dia, mesmo em relação a pritzu, mesmo em relação a dinimomenes, não enganar ninguém, não falar nenhuma mentira, ser honesto no negócio, e não, sabe, não pensar, não, isso eu posso sim fazer, ninguém não vai perceber, sabe? Ser honesto mesmo. Hashem quis testar a pessoa. Como que a pessoa vai trabalhar, se ela vai cumprir o Shabbat? Então Hashem fez que ele tem que trabalhar, para ver se ele vai trabalhar direito como tem que trabalhar. Assim fala o Chovot al-Vavot, um tirutz. No Shara Bitachon. Acho que tem Gimun, se não me engano. Segundo tirutz, ele fala, e é muito importante vocês ouvirem, Hashem sabia que a pessoa, e olha, isso é tão verdade, a pessoa que não tem ol, não tem achraios, não tem responsabilidade, ela peca. A pessoa, os desejos materiais da pessoa dirigem a pessoa. A pessoa é muito perto de pecar, muito puxada para pecado. O que faz a pessoa não pecar, para vocês saberem? O ol. Tem que trabalhar, tem que ganhar parnassá. Esse ol que a pessoa tem, essa responsabilidade faz a pessoa ficar séria. A pessoa não tem nem tempo para pensar, nem cabeça para pensar no pecado, que ela tem que fazer em casa a comida para as crianças. E está difícil, a situação tem que correr atrás, não sei o que lá. Não dá tempo. A pessoa que tem tempo de sobra, para vocês saberem, ela vai pecar. Tem um Rebbe que ele falou, que eu não quero que vocês não pequem, eu quero que vocês não tenham tempo para pecar. Isso que é o objetivo mesmo, a pessoa não tem tempo para pecar, não tem cabeça para pecar. Fala, por favor, por favor. Esse motivo a Shem fez que a pessoa tem que trabalhar pelo Parnassá. Porque assim ela não vai pecar, ela vai estar ocupada com o Parnassá o dia inteiro, a cabeça completamente na Parnassá, então ela não vai ter cabeça e tempo para pecar. Eu fiz, pessoal. O chato aqui natural é completamente ao contrário. Adão Arishon, antes do pecado, você sabe, o Rambam fala aqui, tem que entender isso melhor, não vou entrar nisso, mas Adão Arishon, antes do pecado, ele não tinha esse Yetzirará que ele ganhou depois do pecado. Tá? Não tinha esse Yetzirará. Tem um outro tipo de Yetzirará. Adão Arishon, antes do pecado, estava no Gan Eden. Ele podia viver a vida inteira assim no Gan Eden, estudando Torá Amechaya. Seria ótimo. Ele podia. Depois que Adão Arishon pecou, e ele entrou esse Yetzirará, como falam os Sfarim nele, a Shem viu que agora ele não pode deixar ele no Gan Eden, Stamkacha. Não pode deixar. Por que não? Porque ele vai pecar o tempo todo. Ele vai estar desocupado. Pelo bem dele, não como castigo. Pelo bem dele, Hashem falou, olha, bezeia essa terra, o teu chalecha. De agora em diante, como você tem o Yetzirará, você vai ter que trabalhar pela tua parnassá, ficar ocupado. Ficar ocupado. E assim você não vai pecar. Não sou eu que falo isso, para vocês saberem, o Malbim, ele fala, o Pasu fala assim, Arurá ha-adamá bavurecha. Bavurecha quer dizer por você. Fala o Malbim, que bavurecha quer dizer pelo teu bem. Amaldiçoado seja a terra bavurecha pelo teu bem. Pelo teu bem, Hashem amaldiçoou a terra. Para a pessoa não pecar. Para Adama deixou não pecar mais. Até lá, quando não tinha esse Yetzirará, então ele poderia. Mas depois que entrou o Yetzirará no ser humano, pessoal, dentro dele, Hashem viu que não tem outro jeito. Não tem outro jeito para a pessoa não pecar, só fazer ela culpada. E por isso, essa resposta, qual foi a pergunta? Porque Hashem deu dois castigos. Não deu dois castigos. Hashem deu um castigo. O castigo foi morte. Isso que Hashem falou, que ele tem que se esforçar para o trabalho, não foi castigo, ao contrário. Foi pelo bem do homem. E olha, pessoal, é pelo bem do homem mesmo. Para vocês saberem, a Mishnah em Pirkei Avot fala bem claro. A Mishnah em Pirkei Avot fala Mishnah mekabel alatzmo ol Torah mesirin menu ol derech eretz. Mi she mekabel ol Torah samim alav, mais ou menos, ol derech eretz. O que quer dizer isso? A pessoa tem que ter uma responsabilidade. Se a pessoa ficar parada, é o mais ruim que existe. Por isso, hoje em dia, por exemplo, pessoas que não sabem estudar a Torá, não estudaram numa yeshiva, não tiveram oportunidade. Para eles é ótimo que trabalham 12 horas por dia, porque eles não vão pecar. A pessoa que não tem uma responsabilidade, não está ocupada, ela peca. Ela faz ela pecar, não adianta. Então, isso é bem claro. A pessoa tem que ter uma responsabilidade. Fala a Mishnah assim, a pessoa que tem a responsabilidade de Torá, e não é simples isso. De Torá quer dizer, pessoal, estudar a Torá o dia inteiro e responsabilidade de Torá é mais do que isso. A pessoa não vai dormir, não consegue dormir porque está cachorro que veio. De Torá, pessoal, quem não sabe, quem não tem pai, quem tem pai fabricante, um empresário, ele vai dormir à noite com óleo da fábrica. Isso é óleo. Óleo é uma responsabilidade. Ele não consegue dormir porque ele tem que pagar os empregados e tudo. Alguém que tem um óleo desses de Torá, quer que ele vive com isso, ele não precisa trabalhar mesmo. Fala a Mishnah porque a Avot Hashem tira dele a clara. Assim fala a Mishnah porque a Avot. Por quê? Porque todo objetivo, não é clara, todo objetivo desse Bezé, essa peça, o Teixa, foi para não pecar. Ele não vai pecar. Ele da Torá, ele pegou, fez o novo. Ele não vai pecar. Ele está com a responsabilidade da Torá. Mas a pessoa que ela não tem esse olho de Torá, para ele, então, Hashem coloca, então pega. Você vai trabalhar o dia inteiro. Importante que trabalhe. Trabalhar é bom. Melhor do que a pessoa ficar parada. Tá certo?
Mas Adão não estava ocupado com Torá, então antes do pecado?
Não, antes sim, ao contrário. Antes do pecado ele estava ocupado, ele estava sim. Mas ele pecou. Não, eu sei. Como que ele pecou é uma boa pergunta. Isso fala o Derech Hashem, é a pergunta. Mas ele tinha um certo Yetzirará e ele pecou. Ele chegou a pecar. Mas depois do pecado, fala o Rambá, não sei, entrou nele dentro do Yetzirará. Tem que explicar isso direito, né? Entrou bem dentro e tirará. Aí daí ele ficou problemático. Aí começou o problema. Coração não fala. Você está vendo? Muito bom. Agora fala, é verdade. Muito bem. Só para terminar, o Hatam Sofer, ele fala que na nossa paraxá se vê que a recompensa que a pessoa ganha pelas mitzvot que ela faz não é nesse mundo, é no mundo vindouro. Se vê na nossa paraxá, se vê isso. Como que se vê isso? Fala no Hatam Sofer. A Torá fala que Caim e Hevel trouxeram Corbanot. A Torá fala que Hashem aceitou o Corban de Hevel e não aceitou o Corban de Caim. Fala a Torá o que aconteceu. Caim chegou e matou Hevel. Pergunta o Hatam Sofer. Então, onde está a recompensa dessa mitzvah? A Torá falou que Hashem aceitou o Corban de Hevel. Então, Hevel fez uma mitzvah que ele trouxe Corban. E logo depois ele morreu. Essa é a recompensa que ele ganha pela mitzvah que ele trouxe Corban? Fala o Hatam Sofer. Daqui se vê que a recompensa que Hashem paga para as mitzvot desse mundo no Lama Ba. Não tem outro jeito. E por isso é verdade. A recompensa dele está no Lama Ba. Não faz mal que ele morreu na hora. Assim fala. Tá bom?
E falando já sobre essa história de Caim e Hevel, eu gostaria de perceber com vocês junto uma coisa muito interessante. A Torá conta mesmo, a Torá conta que, a verdade, como falamos antes, a ideia do Corban, para trazer Corban, Caim chegou para essa ideia. Caim chegou à conclusão sozinho que tem uma mitzvah de Corban, que Hashem gosta que a gente traz um Corban. Então, ele que chegou a essa conclusão. E a Torá fala ainda mais de Hevel, Hevel, Hevi, Gamhu et Korbanot. Quer dizer, Hevel, parece da Torá, assim que os Mufoshim falam, que Hevel, ele até imitou Caim. Quer dizer, ele não chegou à conclusão sozinho. Ele viu que Caim está trazendo um Korban, ele também trouxe um Korban. O lachão da Torá é esse, Gam, ele também trouxe. Então, é interessante mesmo. É interessante mesmo, porque mesmo a Torá conta que o Corban de Hevel, a Torá, Hashem sim aceitou, Hashem pegou. O Corban de Caim, Hashem não pegou. Se a ideia foi a ideia de Caim. Hevel simplesmente imitou Caim. Então deveria ser ao contrário. Que Hashem pegaria o Corban de Caim e não pegaria o Corban de Hevel. E é claro, da Torá, o Rashi explica, parece que o Corban de Hevel era mais mehudar que o Corban de Caim. Isso é verdade, é um chata pachuta, era mais bonito, era mais mehudar. E Hashem, Hidur Mitzvah, Hashem que é o mais bonito. Mas mesmo assim é interessante, porque foi uma imitação que Hevel fez, certo? E mesmo assim Hashem aceitou de Hevel, ao contrário de Hevel, não de Caim. Eu vi uma vez um chato, acho muito interessante, muito importante nós sabermos. Número um, as pessoas têm que saber, isso se vê aqui de Hevel também, acho isso muito, muito atual para nós todos, que imitar uma coisa certa não tem nenhum problema. A pessoa não tem que ter vergonha. Se a pessoa vê uma outra pessoa fazendo uma coisa certa, uma coisa boa, teve uma ideia boa e a Avodat Hashem, então normalmente as pessoas têm vergonha. Ah, eu não vou imitar. Eu não vou imitar porque eu falo que estou imitando ele, estou copiando ele. É bobeira isso. E daí o que vão falar? Se você vê que aquela pessoa está fazendo uma coisa boa, por que você não vai imitar? É uma coisa boa, por que não? Pode imitar também uma coisa mal da outra pessoa, uma coisa ruim, um pecado. É claro que não tem que imitar, mas uma coisa boba, não tem nenhum problema. Por que não vai imitar? Imita sim. Então, isso, número um. Então, isso que Hevel imitou Caim, não tem nenhum problema. Ao contrário, Hevel não chegou à conclusão sozinho, é verdade, mas ele viu que é uma coisa boa. Ele entendeu, depois que ele viu Caim fazendo o Corban, ele entendeu que é um mitzvah, que Hashem gosta de Corban. Ah, então eu vou imitar Caim, porque eu vou trazer um Corban também. Mas mais ainda, indo mais profundo ainda, Hashem prefere, talvez, de um lado até, o Hevel do que o Caim. Por quê? A pessoa tem dentro dela um certo desejo, um certo interesse. Que ela fez a invenção sozinha, ela chegou à conclusão sozinha. Então ela... É um certo Shelui Lishmo, certo? Uma adargada Shelui Lishmo. Caim, quando ele trouxe o Corban para Kadosh Baruch Hu, ele estava todo orgulhoso. Fora que ele está fazendo a mitzvah, mas olha só, eu cheguei à conclusão sozinho, é uma ideia minha, é uma invenção minha, que eu cheguei à conclusão. Esse prazer que a pessoa tem, é um prazer que ela tem quando a pessoa chegou, inventou sozinho uma coisa, esse prazer Hevel não tinha. Hevel, ele chegou e trouxe o Corban sem esse prazer, não. Ele está imitando o que o irmão fez, Caim fez. Ele viu que está certo, então ele está imitando. Hevel não tinha esse prazer de que ele chegou à conclusão sozinho e ele inventou isso, certo? É um riduz dele. Quando um Bahur,
ele fala um chidush na Agmará. Então, ele é um prazer enorme, certo? Ele chegou sozinho à conclusão desse chidush. É um prazer enorme. Do que um bachur que ele estuda sem falar chidush. O que o Dr. Sfort fala ali? Então, é mais lishmo, é mais lishem shamayim, aquele que estuda sem chidush, aquele que faz o que tem que fazer porque ele ouviu, do que aquele que chegou à conclusão sozinha. Por isso fala a Torá. Por isso fala a Torá que Hashem aceitou o Korban de Hevel, que isso era 100% lishem shamayim. Sem nenhuma guia, nenhum interesse aqui de lado. Mas em quem? No Korban de Caim. Era diferente, tinha essa guia, esse interesse de lado. Muito bem. Bom, para terminar, certo? Eu acho que nós falamos bastante de Pashat Bereishit, e meu objetivo foi mesmo para vocês, como nós começamos, certo? Para vocês aprenderem a tirar mesmo desses Pashat Bereishit, especialmente, e de Rumash inteiro. Não só o que está escrito, e sim o que está entre as linhas também. Como falamos no começo, acho que a pessoa pode ficar muito rica, aprender muita coisa do que sai também, as conclusões, não só da história em si, da tradução das palavras, e sim de tudo. E terminando, eu acho que a pessoa pensando e raciocinando bem, acho que é um motivo para ficar muito alegre depois de estudar essas parashiot. Vocês sabem que a Gemara fala que quando Unkelus, a Ger, Unkelus, né, o Targum Unkelus da Rumash, ele era um Ger, ele se converteu. Quando ele se converteu, o tio dele perguntou para ele, mas por que você se converteu? Por que você está maluco se converter para esse povo tão baixo, tão amaldiçoado? Respondeu Unkelus a Ger, olha, eu vi que esse povo judeu, até as crianças, elas sabem Quantos dias foi criado o mundo? Elas sabem direitinho os detalhes da criação do mundo. Eu fiquei com inveja. Eu também quero pertencer a esse povo. Assim fala, tem traz a Gemara, que um Cruz Aguiar falou. Eu acho que nessa Gemara tem isso mesmo, mas tem mais profundo ainda. Quer dizer, a gente é tão diferente. Imagina como nós começamos a falar no começo. Tem pessoas que elas podem viver a vida inteira. A vida inteira. E chegar nos 70 e 80 anos, eu falo de Goyim, eu falo de Yehudim também, que infelizmente estão afastados do judaísmo, eles podem viver a vida inteira sem chegar a pensar uma vez na vida, quem criou o mundo? Alguém criou o mundo? Não criou? Tem algum objetivo esse mundo? Não tem objetivo? Ela vive a vida inteira do modo que ela vive, sem pensar muito, continuar a vida. Imagina só, viveu a vida inteira e no fim, tudo vazio, sem nenhum objetivo. Coitado, é uma pera muito grande. Quer dizer, Ashreinu Matov Chelkeinu, que a gente é diferente. A gente sabe já desde criança que Bereishit Bara Elokim, a Torá ensinou pra gente. Olha, saiba que o mundo não foi feito de si mesmo, certo? Não é o Big Bang que fez o mundo, não existe uma coisa dessas, não tem nenhuma lógica nisso. Bereishit Bara Elokim, te chamar inventares. Hashem criou esse mundo. Como falamos, se Hashem criou esse mundo, algum objetivo tem esse mundo pra gente. Hashem nos criou também. A Torá conta pra gente que o ser humano é a coroa do mundo, certo? Que o objetivo do mundo inteiro foi o ser humano mesmo. Então nós sabemos. A Torá conta pra gente que o ser humano é diferente que o animal. Hashem colocou uma alma muito elevada no ser humano, no corpo do ser humano. Algum objetivo tem que ter isso tudo. Então isso que o Unkelus Aguiar queria falar. Esse povo judeu, ele sabe todos os segredos da criatura. Ele sabe o objetivo da criação. Ele sabe, então ele queria pertencer a esse povo também. Ele queria pertencer e saber direitinho qual que é o objetivo da vida, o objetivo do mundo, quais são as qualidades do ser humano, etc. Certo? Como a Torá conta aqui no Pashat Bereishit. E isso mesmo, a pessoa tem que parar para pensar um pouquinho. Muito bem. Shabbat Shalom.